Agora são 10 horas e 33 minutos, quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. Nós começamos a edição de hoje com a informação que vem lá de Cascavel, da região de Cascavel, região oeste do estado. Criminosos fortemente armados invadiram uma cooperativa de crédito no município de Três Barras, usaram explosivos e trocaram tiros com a polícia. Foi na madrugada de hoje. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Franciele, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos demais e ouvintes da CBN. Uma grande ação policial ainda acontece a 95 quilômetros de Cascavel, na cidade de Três Barras do Paraná, na manhã desta quinta-feira, depois que explosões teriam acontecido ainda durante a madrugada em um banco e uma cooperativa de crédito da cidade. Homens fortemente armados teriam causado as explosões. Com a chegada dos policiais, teria acontecido trocas de tiros. Além da polícia, equipes do Corpo de Bombeiros de Cascavel chegaram a ser acionadas, mas nem chegaram a se deslocar, pois as equipes do SAMU constataram que pelo menos 6 suspeitos do crime já estavam mortos. Na ação, comércios e veículos foram danificados devido aos disparos de armas de fogo. Entre as armas utilizadas pelos criminosos estão fuzis, carregadores caracol, que são utilizados por atiradores profissionais e que suporta também 135 munições. O coronel da Polícia Militar, Rubens Garcês, falou nesta manhã sobre o ocorrido em Três Barras do Paraná.
Uma quadrilha de marginais aí estava se preparando, já explodiram 2 bancos aqui no município de Três Barras, o Banco do Brasil e o Sicredi. Neste momento aí, por volta das 4 horas da manhã, a polícia detectou essa ação criminosa e conseguimos surpreender os marginais aí, mesmo ocorrendo a explosão, houve troca de tiros, um confronto aí bastante intenso entre as forças policiais, a criminalidade, mas graças a Deus os policiais lograram êxito na ação, mataram 6 marginais, 6 estão mortos, né? Já está confirmado a morte deles.
Nenhum policial se feriu na ação. Agora a Polícia Militar continua em busca dos demais suspeitos pela região. No total, acreditam-se que participaram 15 pessoas. Luciano.
Franciele, muito obrigado pelas informações. E agora nós vamos até União da Vitória conversar com a Jaqueline Castaldon, da CBN Vale do Iguaçu, porque ela tem os detalhes sobre um afogamento de um bebê de 29 dias. Jaqueline, bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia a você, bom dia aos demais. Ontem à tarde, o Corpo de Bombeiros aqui de União da Vitória conseguiu, através de uma ligação telefônica, auxiliar essa mãe, que estava em casa com um bebê de apenas 29 dias, que se afogou com o leite materno. Por telefone, um soldado do Corpo de Bombeiros orientou a mãe, que conseguiu fazer aquela manobra de Heimlich. E a corporação foi até lá, até a residência, e felizmente o pequeno estava bem. Inclusive, o Corpo de Bombeiros Militar adverte que no Brasil, a maior causa de mortalidade na infância são os acidentes, lesões não intencionais, que podem ser evitadas com cuidados simples por parte aí dos adultos responsáveis. A cada ano, aproximadamente 8 mil crianças entre 1 e 14 anos morrem em acidentes e outras 50 mil sobrevivem com incapacidade física permanente. O engasgamento é um tipo de acidente que está entre as principais causas de morte infantil. Não é só aqui, viu? Em todo o Brasil essa situação é bem corriqueira e rotineira para o Corpo de Bombeiros, por isso a orientação sempre, né, é se cuidar, buscar informações e sempre também acionar as autoridades. Luciano.
Muito obrigado, Jaqueline, pelas informações. Ainda bem, né, que está tudo bem com esse bebezinho de 29 dias, foi somente o susto. O assunto agora é política. O ex-presidente da República, Michel Temer, do MDB, esteve em Curitiba nesta quarta-feira. Temer falou sobre as eleições presidenciais do ano que vem. O MDB, partido do ex-presidente, já apresentou como pré-candidata a senadora Simone Tebet. Temer comentou o cenário de eleições presidenciais, especialmente sobre uma terceira via que fuja da polarização entre esquerda e direita.
Eu confesso que umas 4, 5 meses atrás eu tinha uma certa convicção de que os partidos lançariam pré-candidaturas, mas logo depois se reuniriam numa única candidatura. Hoje eu percebo que os chamados pré-candidatos estão se transformando em candidatos, né? E por isso que eu digo que talvez essa chamada Columbo Rei, Terceira Via, não fique uma candidatura só.
O ex-presidente comentou ainda sobre a candidatura do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ao comentar a relação com a Lava Jato, Temer disse que não foi alvo da operação, e sim que foi sequestrado. Quem também tem agenda no Paraná é o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que estará em Ponta Grossa para uma capacitação sobre o sistema do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Quem traz os detalhes para a gente é o Ricardo Silveira, lá da CBN Ponta Grossa. Ricardo, bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos do CBN Paraná. O ministro chega daqui a pouco à cidade de Ponta Grossa, será recepcionado por lideranças aqui da região em uma universidade particular da cidade. A agenda tem previsão de acontecer durante toda a tarde desta quinta-feira e tem o objetivo de promover discussões, levantamento de propostas para aprimorar a gestão educacional, qualificar funcionários, viabilização de projetos e recursos na rede de educação com o apoio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Além de educadores aqui de Ponta Grossa, da região dos Campos Gerais, participam do encontro representantes das regionais de educação de Irati, União da Vitória e também Telêmaco Borba. Lembrando que esta ação, por parte do Ministério da Educação, aconteceu também em 1.424 cidades do país. Então, vamos continuar acompanhando ao longo do dia esta visita do ministro da Educação aqui à cidade de Ponta Grossa. Repito, ele deve chegar dentro de alguns instantes na cidade. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. Ainda no cenário político, olha só, os vereadores de Laranjeiras do Sul aprovaram um aumento de 38% a 65% nos salários do prefeito, do vice e dos secretários. O projeto de lei foi aprovado por 8 votos favoráveis a 5 contrários. O texto prevê que os salários também sejam reajustados anualmente pela inflação até o ano de 2024. Com o reajuste aprovado, o salário do prefeito vai passar de R$ 16.683 para R$ 25.500, o que representa um aumento de 52%. No caso do vice-prefeito, o aumento é ainda maior, de 65%. O salário dele passa de R$ 7.563 para R$ 12.500. Já para os secretários municipais, o projeto prevê que o salário aumente de R$ 7.563 para R$ 10.500, o que significa um reajuste de 38%. E aí eu pergunto a você, ouvinte do CBN Paraná, o seu salário foi reajustado também nestas proporções? As rodovias federais dos Campos Gerais tiveram aumento no número de acidentes no feriado de finados. Nós voltamos a falar com o Ricardo Silveira, que tem os detalhes. Ricardo?
Exatamente, Luciano. Foram 12 acidentes com uma morte e 17 feridos, representando o aumento das ocorrências em relação ao feriado do ano passado, quando na oportunidade foram registrados 7 acidentes, uma morte e 6 feridos. A colisão traseira com 25% e a colisão transversal com 25% também responderam pela metade dos acidentes ocorridos no período. O acidente mais grave foi um atropelamento ocorrido na sexta-feira, dia 29, próximo das 9 da noite, onde um veículo atropelou um pedestre que estava sobre a via. Na sequência, outros veículos que avançavam acabaram atropelando o corpo, não sendo possível sua identificação. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, está fazendo um teste para o próximo censo. O teste aqui no estado do Paraná acontece exclusivamente no município de Jardim Olinda. Quem tem os detalhes para a gente é a Luciana Penha, lá da CBN Maringá. Luciana, bom dia para você.
Olá, Luciano, bom dia. Jardim Olinda foi escolhida para o teste do Censo 2022 porque é a menor cidade do Paraná, a cidade que tem o menor número de habitantes, né? Tem aproximadamente 1.300 habitantes. Esse teste é inédito na história do Censo porque será realizado em todo o país. Estão sendo escolhidas pequenas cidades ou cidades muito distantes ou até bairros de capitais, mas um local em cada estado. Em Jardim Olinda, o trabalho começou com o estudo das características da cidade, da novas ruas, residências, acessibilidade e contratação de recenseadores. Hoje, entra na fase de coleta de dados. Serão mais 2 semanas de trabalho. O objetivo é verificar alguma possível falha em todo o processo, desde a contratação de pessoal até a análise dos dados. O Censo 2022 será realizado em meados do ano que vem. O edital do processo seletivo para a contratação de recenseadores e supervisores será publicado ainda este mês. Mesmo as cidades que participaram dos testes vão receber o Censo 2022. E aí a gente vai ficar sabendo quantos habitantes exatamente Jardim Olinda tem e se ainda é a menor cidade do Paraná. Luciano.
Legal, Luciano. Obrigado pelas informações. E nós falamos agora de esporte, porque a ampliação de público no Estádio do Café, lá em Londrina, pode esbarrar em um acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade. A expectativa era de que o local pudesse receber 15 mil pessoas já na próxima sexta-feira, amanhã, na partida do Londrina contra o Cruzeiro pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mas problemas na estrutura limitam a capacidade em 5 mil torcedores. Os detalhes com a Cláudia Lima, lá da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Olá, Lucian. Bom dia, ouvintes do CBN Paraná. Então, apesar desse novo decreto estadual autorizar os eventos abertos aqui no Paraná com até 15 mil pessoas, o Estádio do Café aqui em Londrina vai continuar com a capacidade reduzida para o jogo entre o Londrina e o Cruzeiro já amanhã pela Série B. Isso por conta de um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta que foi firmado em setembro entre a Fundação de Esportes aqui de Londrina e o Corpo de Bombeiros, que permitiu que o Café voltasse a receber um público com o afrouxamento das restrições da pandemia, mas liberado apenas para 5 mil torcedores. O TAC tem validade de 1 ano. O estádio apresenta algumas limitações e para fazer essa liberação de mais pessoas é necessária a adequação de um setor, por exemplo, como o de cadeiras cativas, o que não deve acontecer tão cedo. Então, depois de 1 ano e meio fechado, a primeira liberação de público no Estádio do Café foi em setembro. Agora, a capacidade do estádio é de pouco mais de 36 mil visitantes, mas nessa sexta-feira, só 5 mil torcedores vão poder assistir ao jogo. Lucian.
Cláudia, muito obrigado pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua companhia.